Fala aí, pessoal, aí ó, vamos começar a nossa temporada de entrevistas aí em 2020. Estamos aqui, tô na companhia aqui, ó. Vamos começar mais um quadro Que Nerd é Você? Só explicando por que, que tem esse nome, né? É um título bem-humorado, uma brincadeira que a gente faz com nerdice, né? A gente sempre pergunta que nerd é o convidado porque a gente sempre brinca, porque todo mundo tem sempre um ladinho nerd, gosta de alguma coisa, é apaixonado por alguma coisa, gosta de colecionar alguma coisa. E eu tô aqui, como vocês estão vendo, eu tô na companhia aqui, ó, do grande Toninho do Diabo aqui, ó. Tô aqui batendo um papo com ele aqui, ó. Já deixar um abraço pra Tainan Franco da Rádio Difusora, que foi quem proporcionou esse encontro. Eu tô aqui conversando com ele na Rádio Difusora. Vai a entrevista dela pro ar também. O Toninho deu uma entrevista ao vivo na rádio aqui na hora do almoço. E vai pro YouTube da Tainan Franco também o papo que ela bateu com ele. E agora eu vou bater o meu papo aqui com o Toninho. E aí, Toninho, como é que você tá? Tudo bem?
Eu tô sempre bem.
Estamos aí, né?
Sempre bem. Eu tô sempre nos passos de Lúcifer, de Satanás. Eu tô sempre bem.
Toninho, eu queria começar o nosso papo aqui. Eu queria bater um papo com você. Eu queria voltar um pouquinho lá no começo, lá nas suas origens. Você é jundiaiense, você é natural de Jundiaí aqui.
Embora eu nasci em Campinas, eu sou jundiaiense.
Ah, você é criado, você viveu a vida toda aqui.
A vida toda, aqui nessa cidade.
Mas você nasceu mesmo em Campinas.
Eu nasci em Campinas, vim aqui com 6 dias de existência.
Ah, uma semana de vida.
Mas eu
então,
sou jundiaiense.
Você é jundiaiense mesmo.
É isso, de jundiaiense.
Tá certo. E fala pra mim um pouco, assim, como que foi, quando você cresceu aqui em Jundiaí, no seu tempo de escola, como que era a tua infância aqui?
Complicada. Complicada, porque eu sempre fui uma criança tentada. Eu sempre andei com o Exu Mirim junto comigo, que não disse que é Exu Mirim, né? Eu sempre andei com o Mirim comigo, eu sempre fui uma criança problemática.
Sempre foi uma criança de opinião forte, de personalidade forte.
Vamos dizer assim, uma criança invocada, né? Invocada, né? Sempre uma criança que, com 5 anos de idade, eu toquei isqueiro dentro de um forno da minha tia, que virou de ponta cabeça no isqueiro que eu achei lá, no Morro da Sica.
Rodou Jundiaí, os 4 cantos de Jundiaí aqui,
os
conhece
cinco,
tudo?
Seis cantos de Jundiaí, porque 2 que não tinha nós fizemos, colocamos.
Criaram essa época.
Criamos essa época.
Tá certo, então. Outra coisa que eu tinha curiosidade, eu queria te perguntar também, é, por exemplo, assim, eu quero acreditar que foi entre a infância e a adolescência, mais ou menos, sua juventude, vai. Vamos chamar de juventude, por assim dizer. Que você deve ter começado a ter tido mais contato com filmes, com quadrinhos. Como que era essa época? Você chegou a pegar a época da videolocadora? Como que o terror entrou, filme de terror entrou na sua vida nessa época aí?
Então, aquilo que eu tava comentando com a Tainá Franco. Eu toda noite eu sonhava com o faraó, falava Cri o quê? Até então, aí eu comecei a andar em cemitérios e acabei achando a minha primeira capa, meu primeiro chapéu numa encruzilhada do cemitério, aliás, o cemitério aqui do centro.
Nossa Senhora do Desterro, né? Um cemitério enorme que tem aqui no Jundiaí.
Isso, e eu comecei a usar e comecei a entrar, e eu já gostava disso. Aí foi quando eu, na época, eu procurei o Francisco Cavalcante, conheci o Zé do Caixão, o José Mujica.
Saudoso José Mujica.
José Mujica, que aliás eu estou com uma cartola aqui que ele me deu em vida na época para mim. Estou com a capa que eu ganhei dele, só 22 anos e meio atrás.
Presente do Zé,
e eu uso em ocasiões especiais. Honrar em ocasiões especiais. E eu sempre gostei de filmes de terror, eu sempre gostei, sempre fui uma criança que eu sempre gostei do culto, do imaginário, do sobrenatural.
Ah, perfeito.
Você entendeu? Vim de uma família muito religiosa, católica, mas não fiquei porque não faz a minha cabeça religião nenhuma.
Sim.
Eu estudei muitas religiões, estudei para padre, fui excomungado da igreja, porque quando você se fala a verdade, você é mandado embora, né?
Então, dogma, né? Não permite a discussão, o debate, né?
Não.
É só aquilo lá.
É
aquilo. Ou você aceita e fala amém, ou tchau.
Ou você é vaca de presépio, ou você é. E eu peguei, sim, muito essa época de locadora, só pra você ver. Eu sou da época ainda das tirinhas, onde se fazia fanzine em tirinha, em desenho, locadora, um dos primeiros filmes que eu assisti aqui. No falecido cinema Marabá, não existia.
Cinema Marabá, tinha aqui no centro de Jundiaí, né?
Assisti muitos filmes de terror aqui, Drácula, assisti aqui Exterminador do Futuro, que já era um filme de futuro, mas um terror tecnológico. Estava começando a entrar a era da tecnologia naquela época.
Perfeito.
Tenho muitas fotos da época, eu, o Carlinho, né, o Maggio, o Carlos Maggio. Então eu sou de uma época onde as coisas eram muito mais difíceis de acontecer, eu estava falando para a Tainá, onde você garimpava muito para você poder conseguir escrever, estudar, fazer alguma coisa. Hoje está muito mais fácil.
E parece que hoje está muito mais fácil, o pessoal parece estar um pouco mais preguiçoso, né? Infelizmente.
Ou não tem ideia.
Ou não tem,
Hoje nada.
Falta criatividade às vezes também.
É o que o Chacrinha falava: nada mais se cria, tudo se copia. Não tem que copiar, tem que criar. Mas criar o quê? As pessoas já não têm mais o que criar, as pessoas não. Primeiro que as pessoas vivem num mundo totalmente capitalista, onde não consegue mais criar mais nada. A vida da pessoa se transformou num inferno mundial dentro desse mundo, né? É uma das frases que eu gostaria de falar do Zé do Caixão, que eu levo comigo para sempre essa frase, levarei até para o meu túmulo, para a minha catacumba. E eu sempre falo nos meus shows, não copiando o mestre, mas falando sobre
o inspirado por ele, né?
Exatamente. A quem pertence a terra? A Deus? Ao diabo? Ou aos espíritos desencarnados? Não! A terra pertence às crianças! Pena que quando elas crescem, se tornam imbecis do sistema! Saudoso Mujica!
Pô, o Zé do Caixão, o Zé Mujica, que além de ser um cara importantíssimo pro terror, pro teste, era um cara que foi importante pra caramba pro cinema brasileiro.
Sim, falou isso há 48 anos atrás, se não foi 50. Época que não tinha tecnologia. Um homem à frente do seu tempo, por isso que eu o sigo. Tem muita gente falando que eu sou sucessor dele, isso, aquilo. Gente, o Mujica foi o Mujica, eu sou eu. Eu posso continuar os trabalhos do Mujica. Obrigado aí ao Fã Clube do Sul, ao Fã Clube de Terror aí do Brasil, que fez o slide aí, não sei se foi panfleto, que foi, que estão soltando aí, falando.
Sim, sim.
Que são duas pérolas, estão me valorizando. Eu só acho que eu vou sempre continuar o trabalho. Porque eu estou aí, depois de mim vai vir outros. Você entendeu? Mas que venham. É o que a Tainã me falou, que eu me emocionei muito, que hoje eu sou referência. Eu acho que a gente temos que ser referência.
Para uma próxima geração, com certeza.
Exatamente,
né?
Deixar coisas boas. Não deixar um legado ruim, porque morre-se o homem, mas fica-se suas obras.
Isso aí, perfeito. E outra coisa que eu tenho curiosidade também de perguntar, como foi seu contato? Porque eu lembro de criança, indo na casa do meu tio, eu lembro que uma coisa que acho que era muito popular, acho que nos anos 70, 80, existiam muitos quadrinhos de terror.
Sim.
Gibi de terror, dos
Sim.
monstros, das criaturas e tal.
Sim.
Como foi seu contato com o quadrinho? Você que virou personagem, você é personagem de história em quadrinhos hoje, né?
Isso me emociona.
Hoje porque... não, faz muito tempo já, né?
Sim, isso hoje me emociona porque eu conheci, meu olho enche de lágrimas toda vez que toca nesse assunto, não sei se você percebeu, quando a Tainá me falou disso
sim,
também.
Sim.
Porque eu conheci mestres chamados Gedeone Malagola, Rodolfo Zala e tantos outros, inclusive esses dois jundiaenses.
É, isso daí, gente. O Gedeone Malagola, que é o criador do Raio Negro, quem é daqui da cidade sabe, quem não sabe eu vou contar agora. Existe um espaço na Biblioteca Pública Municipal chamado Gibiteca Gedeone Malagola. Ele foi um cara tão importante pro quadrinho da cidade que a Gibiteca do Brasil, que a Gibiteca de Jundiaí tem o nome dele.
Sim, porque o meu contato, eu me lembro, eu tenho até hoje mestres do calafrio, mestre do horror, eu tenho todas.
Isso era tão comum antigamente, isso deu uma diminuída.
Sim.
Infelizmente.
Eu tenho, inclusive, eu tenho uma coleção.
Você colecionava bastante também.
Bastante, né?
É.
Inclusive.
Eu tenho um saudoso o tio João que já não
tinha. O João, que ele esteja nas estrelas. Só ele esteja nas estrelas sempre.
Eu lembro de ter encontrado muita coisa legal na casa dele nessa época aí.
Sim. E eu tenho, hoje, todas. E eu, inclusive, um colecionador de fora.
Sim.
Não daqui, da Argentina. O que ele me ofereceu nessas revistas hoje, eu compraria uma caminhonete nova. Eu falei, não. Não, porque não tem preço. É igual essa cartola. Ela não tem preço.
É, qual que é o... Ganhar uma cartola do...
Do Zé, uma capa.
É.
Ela não tem
Quanto
preço.
Quanto vale? Né?
Vale hoje a emoção.
Não, sim, hoje não tem valor financeiro não. Que pague.
No tanto é que eu falei pra Liz, que tem algumas coisas que eu tenho do pai dela, que a hora que o museu do Zé for montado, que a gente vai ajudar,
Ah, legal.
Eu vou doar algumas coisas, não referente à cartola e à capa, mas outras coisas que o Zé me deu.
Do acervo do
Sim.
pessoal do, do
que ele
do
me, deu, que me deu. Agora, eu jamais venderia algo que foi dado de coração. Então não tem um preço assim. Entendeu? Agora, hoje é incomum ter revistas de terror, de ter coisas, porque as pessoas, elas vivem um mundo, hoje as crianças, elas não lêem mais, cara. Hoje as pessoas...
Tá perdendo o hábito da leitura, né?
Elas, infelizmente. As pessoas se acham sábia entrando em computadores. Você não vai ter sabedoria nenhuma. Você tem que ler, você tem que escrever. Porque eu sou a favor, sim, academias de letras. A leitura, embora eu vim de uma família que foi semi-analfabeta. Sou neto de alemão com italiano. Meus vôs lutou na guerra. Sabia mal escrever os seus nomes. Mas me deu uma educação de ponta para gostar de o que é bom.
Você pode corrigir essa, não vamos chamar de falha, mas essa a oportunidade que eles não tiveram de ler e aprender, você fez questão de ler, aprender e ir atrás.
Exatamente.
Isso daí, inclusive, até entrando já na origem do seu personagem, né? Porque eu tô, né? A gente tá conversando aqui com, você, não sei nem se posso revelar.
Antônio Aparecido Firmino.
Revelar que
do diabo.
A sua identidade secreta.
Não.
Mas, Toninho, eu quero acreditar que toda essa bagagem que você está falando de literatura, de cinema, de quadrinhos, você influenciou 100%, fora a amizade que você teve com o José Mujica, que influenciou tanta gente. Imagina você que tinha contato com ele, né?
Sim.
Pessoal.
É, o Mujica.
Quanto que tudo isso daí influenciou na criação do Toninho do Diabo?
Na realidade, o Toninho do Diabo, isso daí foi combustível, porque o Toninho do Diabo, para quem não sabe, ele já era algo assim que veio no meu imaginário. Através dos sonhos que eu sonhava toda noite com o faraó.
Sim, sim.
E isso foi combustíveis. É como um carro. Você tem um carro, ele tem quatro rodas, mas ele não tem gasolina. Então esses quadrinhos, essas coisas foi apenas combustíveis para que eu chegasse até
aí. Chegasse até aí, perfeito. E uma outra coisa que eu queria falar. Você está com projetos, você está rodando um filme, está rodando aqui em Jundiaí, né?
Também.
Eu queria que você falasse um pouquinho. E até aproveitar e mandar um abraço pro Daniel Vardi, que é o empresário do Toninho, né? Que é um
produtor,
um cara querido, quadrinista, produtor.
Quadrinista,
tá morando no Canadá, pelo que você falou.
Ah, né? Eu gostaria de mandar um abraço também pro Alan Parson,
que
vai estar assistindo isso daqui. O grande músico e produtor Alan Parson, que é muito colega meu. Alan Parson, para quem não sabe, hoje é referência na música. Ele vai estar assistindo isso, ele vai estar entendendo isso daí, que é um dos caras que, tanto amigo do Daniel Vardi, como amigo meu, e pessoas que estão junto com a gente também. Ao Silvio Passos, que eu também trabalho agora, ajudando o Putz Brothers, tá? O Bar do Cacá, a Rebeca, o povo em geral, tá? A Liz Vamp, ô Liz, não vamos desistir,
Vamp, que
não,
é filha do tá? José Mujica aí.
Eu tô com você, a Nilcinha, a todos vocês que... Seu pai não foi, seu pai é uma estrela. Ele está lá sempre entre nós.
Esse filme que você está rodando aqui, Juninho, como é que chama?
O nome desse filme é O Homem Porco da Serra do Japi.
Serra do Japi fica aqui em Juninho, tá, gente? Quem não conhece.
É, esse
cartão
filme.
Cartão postal da cidade.
Cartão postal da cidade e cartão porcal da cidade.
Agora vai ser o cartão porcal.
Porcal
que chegando aí.
Por duas coisas.
Sim.
Que eu quero fazer um protesto. Pra você que vai na natureza, é você, porco de plantão, que vai sujar a cachoeira, que vai jogar a vela acesa, que vai fazer sujeira. Preserve a natureza. Preserve a nossa natureza, indiferente dela ser nossa, Serra do Japri. Porque ela é sua vida. Deus, pra mim, é a natureza.
Sim.
Você não vai achar Deus em altar ou em casa de pedras frias, jamais. Mas você vai achar Deus e você vai achar elementares na natureza. Porque quem cura o homem chama-se natureza. Imagens de pedras e masmorras, igrejas, jamais curará o homem. Igrejas e imagens de pedra trará ignorâncias para os homens. E trará, sabe o que, para os homens? Uma coisa chamada separatismo. Ela trará em você uma coisa chamada preconceito. Isso não é bom.
É, isso aí.
Agora a natureza, a água que corre na cachoeira, ela vai te alimentar. Ela vai te curar de uma doença. As ervas que estão lá, ela sabendo ser usada, ela vai te proporcionar melhor qualidade de vida. Isso quem me ensinou foi Francisco Eugídio Kiko de Mateu, que eu fiz parte, sim. Tenho... Tem uma enorme honra de tirar essa cartola, que foi do Zé, que o Zé conheceu ele também, que foi nosso Chico Mendes, jundiaiense, o Kiko de Mateu, do Museu Particular de Jundiaí, que aplausos cósmicos onde ele estiver, que ele já não está mais vivo. Nossa. Ele me ensinou muito sobre arqueologia, espeleologia, herbologia, pepinho, pessoal em geral. E temos que dar valor à natureza, porque a natureza é nossa mãe, nosso Deus e nosso guia. Então, o Homem-Porco da Serra do Japi é um protesto contra a política que está invadindo, a política que está destruindo e um filme de terror à frente do seu tempo.
Você falou que já está mais ou menos com as filmagens, já estão 40% mais ou menos concluídas. Você acha que até o final do ano, ou começo do ano que vem, deve sair?
Eu estou sem muito...
Não adianta acelerar o processo.
Não, porque eu estou com artistas maravilhosos. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço para o Braz, que é o meu grande escultor, que fez aí a figura do Homem-Porco. Depois passou para o seu Ednei, americano, que fez o Homem-Porco do látex. E a equipe que fez o Homem-Porco na parte robótica, porque é um robô.
Já tem toda uma tecnologia... Ó, legal.
Tudo.
O filme e esse vai sair aqui fora do Brasil ou só fora do Brasil?
Então, primeiro nós estamos deixando lá. Talvez.
É diferente se o filme sai fora, né?
Saindo fora. Infelizmente.
Sim. Complicado.
É o que eu tava falando pra você.
Falta de incentivo, a produção audiovisual, cultural, enfim.
O Zé foi mais falado depois que ele morreu do que quando ele...
Infelizmente.
Tava em vida.
Não foi tão falado. Acho que até o Kirk Hammett, o guitarrista do Metallica lá, ele era conhecido como Coffin Joe, né? Fora
sim,
do Brasil.
Sim, eu, como eu, David o Tony. Toninho, David o Tony.
Isso.
Lá fora...
Porque o quadrinho sai como Devil's Tony, né?
É brasileiro.
E é nacional também.
É nacional. É poucos como que você, coisa. Como a Tainá, como o pessoal da rádio aqui, daqui da Jovem Pan, do pessoal aqui que dá força pra gente.
É.
E gosta, como o Emílio Surita, como um pessoal... Porque a maioria do povo não sabe que nós somos algo aqui. É o que eu tava falando pra Tainá naquele momento. Meu, Mazarop morreu pobre, o primo do meu pai ganhou de Otelo, morreu pobre, o Zé... Ô, gente... Nós somos brasileiros, vamos dar valor pro nosso primeiro.
Pô, tem que começar a dar valor pra cultura nacional aí, pra ontem, né? Ainda bem que existe, pelo menos assim, na contramão da grande mídia, que às vezes não abre esse espaço.
Sou contra a cultura, viu? Sou contra essa cultura que tá aí.
Ah, sim. O pessoal tem que criar toda essa resistência artística, por assim dizer. E a internet tá aí pra isso, né? Pra formar as comunidades, igual a gente não teria oportunidade de produzir esse conteúdo, bater esse papo com você, se a gente não tivesse nosso canal no YouTube.
Sim.
Então nós estamos correndo para fazer, para tentar enaltecer personagens como você e contar histórias como a sua.
Obrigado.
Para chegar nas pessoas, né?
Sim, eu me lembro, minha gente, que quando nos anos 90, era a coisa mais difícil do mundo você poder entrar numa televisão. Nossa. Você tinha que ser... Eu me lembro que eu fui matéria do Fantástico, eu quebrei o pau com o padre Quevedo, deu uma fumaceira, ele... Não, porque você é diabo, porque eu sou o diabo mesmo, o senhor vai sair daqui agora. Entendeu? Eu tive que inventar um negócio, uma cama de gato para poder aparecer. Sim. Então hoje é muito mais fácil. Aquele tempo você tinha que subiar, bater bumbo, chupar cana.
Nossa senhora.
Você tinha que matar uma pessoa quase para você aparecer na mídia.
Sair na mídia, né?
Era difícil. Hoje não, hoje banalizou.
Então, a tecnologia permitiu que... como tudo tem um lado bom e um lado ruim, a tecnologia permitiu que hoje estivéssemos no YouTube, por exemplo, batendo esse papo. Falando também sobre tecnologia, eu queria saber como que foi na sua época, assim, um pouquinho voltando também para a sua infância, sua juventude. Hoje existe, a gente nem imagina para onde vai parar esse negócio de games e tudo mais. Como que era o seu contato que você tinha com videogame naquela época, lá, fliperama, nos 80? Você chegou a jogar, você frequentava?
Nossa, eu vou te falar um caso aqui que vocês vai... Aqui tinham duas casas, tinha uma chamada White Ball e a outra Lecoque. Aliás, um abraço pro alemão da Lecoque, o Pelezinho e tal, os amigos da gente. Eu me lembro que eu ia jogar Rugar, que era um bonequinho que era igual o Bruce Lee, que jogava um tchaco pra frente, plantava umas minhoquinhas. Ia jogar Shinobi Ninja.
Oh.
Isso me inspirou eu treinar ninjutsu. Hoje eu ser instrutor da arte marcial ninja de Hatsumi Sensei do Japão, que muita gente não sabe. Sou praticante, não é arte marcial, que não é estupidez de bater em ninguém, é defesa pessoal.
Defesa pessoal.
E eu jogava Shinobi, jogava Rugar, jogava na White Ball Giros e jogava o videogame tradicional. Mas era pouco, porque eu vim de família pobre, então aquela ficha...
É, eu também, às vezes a gente não tinha dinheiro pra jogar.
Custava então. Dinheiro, custava tipo 10 reais cada ficha. É. Só que eu ia lá, eu ficava, era molecão, tinha meus 9 pra 10 anos, Tuninho do Diabo já tava sendo criado, uhum. E eu me lembro que eu ficava lá, varria white ball, alecoque, e eu ganhava ficha. E eu ficava lá, e eu me viciei nisso também. Só que não era aquele vício como as crianças têm hoje. Hoje as crianças têm tudo e não têm nada.
É.
Eu vejo, eu tenho uma filha de 12 anos que ela é asa, a Mel, ela é asa em computador. Eu sou analfabeto virtual. Então era tudo muito mais
já
difícil.
Já praticamente já nasceu nesse
hoje,
nesse
hoje
mundo. Você tem uma sobrinha pequena também, que às vezes resolve coisa em tablet. Celular às vezes então, mais rápido que a gente. Então, porque pra eles é um negócio já...
É a geração deles.
É, sim, sim.
E a cada dia que passar vai ser mais avanço. E nós temos que aceitar e temos que apoiá-los. Porque eles são a nova geração.
É outra realidade.
Agora tem gente aí falando que é do demônio, do capiroto. Ó, vai estudar. Você que é religioso, que fala que essa tecnologia do Beelzebú... Ó, por favor, larga a mão de ser careta. Vai estudar. A sua religião, o seu caiambeque já era. Diz adeus pra tua religião, seja ela qual for.
Vamos marejar as ideias, né, gente?
Já chega, chega. Já deu o que tinha que dar. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer coisa para a humanidade. Parabéns à modernidade, é isso daí. Tudo tem seu tempo, tem sua época. Como a época do Zé passou, agora é minha época. Depois a minha época passa, a nossa passa.
Vai passar também,
vem
né?
Eles, e assim por isso temos que aceitar. Então por isso que eu estou dizendo não a esses conservadores malignos que estão aí sentados dizendo, querendo ficar, ninguém vai ficar para semente. Certo? Se é uma das frases mais bonitas que eu acho na Bíblia, apesar de eu não acreditar em Deus, guarde bem isso, eu não acredito em Deus, eu sou anti-religião. Passarás o céu e a terra, mas minha palavra não vai passar. Qual que é a palavra dele? Você, tudo vai passar, tudo vai acabar e tudo vai se renascer.
A cultura tem que ter esse papel de renovação. Por exemplo, você vê o cinema mesmo, um monte de remake, um monte de filme sendo refilmado, um monte de história sendo reaproveitada. Só voltar a criar mais coisas.
Sim, eu filmava com 16mm, que eu aprendi com o Zé. Aliás, eu tenho umas câmeras Marshall.
Ah, legal.
Eu comprei algumas câmeras, que foi de alguns dos outros produtores. Hoje acabou, hoje é analógico. Hoje um celular faz muito mais do que uma câmera
digital,
uma câmera de fita de antigamente. Então temos que aceitar, cara. É tudo é renovação.
Cara. Isso ajuda também, né? Pra quem com quer certeza. Produzir os materiais que vocês produzem, os filmes e tal. A gente que produz conteúdo também.
Sim.
Não adianta ficar brigando com isso. A gente tem que aproveitar e usar isso a nosso favor.
Posso deixar um recado aqui?
Pô, lógico, à vontade, pô.
Isso é pra você que diz que faz faculdade de cinema. Não se faz faculdade. Talento não se compra. Talento se nasce. Se você tem vontade, faça a sua vontade. Não existe comprar talento. Existe melhorar. Você pode estudar pra melhorar, mas talento não se compra. Eu não fiz nenhum... faculdade de cinema, o Mujica nunca fez, o Tarantino nunca fez, nós sempre tivemos vontade, estamos aí.
Isso aí, igual tem muito da filosofia do punk mesmo, do it yourself, que é o que eles falam, que é o faça você mesmo, que é o que está acontecendo hoje aqui, entendeu?
Sim.
A gente se junta, bate um papo, faz, para atingir, precisa angariar mais pessoas e que você se motive a fazer também, corra atrás dos seus projetos aí. Ele corre, o Toninho também tá correndo, fazendo os projetos dele aí. Não parou todo esse tempo, tá sempre produzindo com boas parcerias que ele fez, igual a do Daniel Vardi e muitas outras, que estão ajudando ele a produzir e levar o personagem do Toninho para mais gente aí, né?
Exatamente. E hoje, vocês vejam bem, vocês podem até falar assim, mas como assim? Eu tô conhecido, sendo conhecido, já tô conhecido no mundo inteiro. E não foi YouTube, não, antes de YouTube.
Foi antes, então.
Porque eu comecei com fita de... Tem se vocês forem no YouTube lá, procura lá, 190G de Toninho do Diabo. Nos anos 90, eu já tava mandando as minhas fitas de vídeo... Já tava mandando vídeo e cassete pro mundo todo. Já tava indo pra Argentina.
Tem filme seu que já saiu em VHS, né?
Sim.
Videocassete, pô.
Aliás, o Bruxo de Blair foi uma cópia do meu filme. Olha, irmão, uma ideia na mão, uma câmera na cabeça, como dizia o Glauber Rocha, que eu conheci em vida.
Sim,
cara, eu mandei pra lá, me copiaram. Como Huber, o pneu assassino, copiou meu filme, Ataque dos Pneus Assassinos. Mas dizem que nada se cria, tudo se copia, né? Ainda bem que eu tô sendo referência. Você entendeu? Eu gosto de
se olhar por esse lado, realmente, você tá, né?
O cara virou pra mim e falou, mas processa lá o americano. Não, eu não processei, eu fiquei amigo dele. Hoje ele é um dos maiores incentivadores meu. Aliás, foi a empresa dele que tá fazendo meus bonecos, não é? A gente temos que unir, deixar de querer ser únicos, ter o folclore bairrista, porque só eu sei, não. muita gente boa está aparecendo.
Ah, isso aí.
Temos que abrir espaço.
Somar com essas pessoas, né? Trazer essas pessoas do nosso Palmeiras e brigar.
Não.
Vamos trazer pro nosso lado, né?
Exato, brigar.
Fazer coisa junto, pô.
Ó, eu só vi três coisas. A religião só trouxe três coisas no mundo. A religião trouxe a política, que trouxe a guerra, que trouxe o quê? A desunião dos homens.
É.
Então nós temos que estar unidos.
Não é que essa comunidade, inclusive nerd, geek e tudo mais, que existem alguns núcleos que infelizmente são muito tóxicos, por assim dizer. Eu acho que preconceito é um negócio que não cabe no meio dessa nerdice e tudo mais. E é isso que você está falando, serve. E é o recado que eu deixo também aqui, aproveitando aqui as palavras do Toninho. Galera, vamos parar com essa picuinha de negócio de ficar, sabe, de ladainha, de brigar o que é melhor, o que é pior. Vamos começar a se juntar, meu. A gente já tá numa fase que não tá boa pra cultura do país aí. A gente já tá indo ladeira abaixo, por assim dizer. E se a gente não parar isso agora, esse cenário aí só vai acabar piorando daqui a um tempo.
Olha, eu me lembro de com o Mujica, o Zé do Caixão, eu num programa junto com ele, o Serginho Brosman.
Uhum.
O Serginho virou pra ele e falou assim: em que lugar tá o país no mundo? Eu me lembro que o Zé usa essa frase até hoje. Ele falou: nós já passamos do Hades, dos quintos dos infernos aqui. Porque nós já não tem onde cair, nós já caímos desde a barroca. Então nós temos que parar desse negócio de brasileiro atacar brasileiro e se unir.
É, meu, para com esse negócio, santo de casa não faz milagre. Esse negócio de essa síndrome de vira-lata que o brasileiro sofre.
Por isso que
é do Brasil.
É, por isso que eu tô levando tranca-rua pro Papa. Alô, Bergoglio! Hora que passar tudo essa fase aí, vou levar o tranca-rua pro senhor canonizar aí, que ele faz milagre e eu provo. Porque depois que passar, como falava Raul, o maluco sou eu. Né? Depois que passar, o maluco sou eu. Então, nós temos que parar de brasileiro querer puxar o tapete de brasileiro, porque enquanto nós estamos puxando um tapete do outro, quanta gente me puxou o tapete aqui dentro desse país?
Sim.
Eu tive que ir embora pra fora, fiz sucesso mais lá do que aqui.
Pois é.
Hoje essas pessoas estão me levantando. Sim.
Essa noção de comunidade aí, mas um dia a gente chega lá.
Sim, pode dar mentira que Pedro Álvares Cabral descobriu isso daqui, né? Isso daqui tudo se apiorou, né? Por isso que eu falo, eu taco fogo, né? Eu taco fogo, o clipe da Profecia Brasileira.
Uh-huh.
Mas eu acho que nós temos que se unir.
E falando em pra frente aí também, como eu havia falado, eu acho que a gente tem que ter existir mais essa união, inclusive no meio nerd, de cultura pop, do cinema, do terror, do quadrinho. Não tem que haver rivalidade, tem que haver união. Eu aproveito para perguntar, deixo aí essa, você me deixa essa deixa para te perguntar. Se a gente fosse enquadrar o Toninho do Diabo num estilo de nerd, que nerd seria o Toninho do Diabo? Nerd do terror, do cinema, do quadrinho, um pouco de tudo.
Olha, é difícil falar isso.
É difícil, né?
Sabe por quê?
A gente pensa, né?
Sabe que é difícil falar isso?
Uhum.
Porque primeiro, é assim, eu não faço o que eu faço porque eu quero ser sucesso, eu faço porque eu gosto.
Sim.
E eu amo tudo que eu faço.
Começa por aí, né?
Segundo, vou deixar uma frase de para-palavra, somos todos, todo homem, toda mulher, como dizia Aleister Crowley,
foi
estrela, somos todos artista supremo. E eu não me considero um nerd, um inteligente. Eu sou tido na sociedade não como um inteligente, mas sim eu sou tido como um louco, um psicopata. Para muitos eu sou um megalomaníaco. Obrigado você que me chama de megalomaníaco. Eu amo tanto essa palavra que vocês não têm ideia. A benção, meu Beuzebu. Porque eu sempre serei um megalomaníaco. Sabe por quê? Porque eu sou louco. Porque todo homem e toda mulher que fala a verdade sempre terá sido como louco.
Começa por aí também, né?
Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso não é frase minha. Tá lá na Bíblia de vocês, que vocês tanto lambem, tá? Eu acho que eu sou um louco. Eu não me considero um nerd.
Uhum.
E a sabedoria, qual você acha que é minha sabedoria,
uhum,
é apenas minhas variações mentais. Amém. Bom Daimon a todos.
Isso aí. Terminando em grande estilo aí, ó. Queria agradecer aqui, ó.
Imagina.
Ao Antônio Aparecido Firmino, Toninho do Diabo, que é uma figura ilustre aqui de Jundiaí e do Brasil e agora do mundo, já tem muito tempo também. Se você não tá sabendo o que anda acontecendo, ó, corre atrás. Ô, Toninho, onde que as pessoas te encontram? YouTube, nas redes sociais. Deixa aí o seu.
Olha.
Faz o pessoal te encontrar mais.
Presta atenção, você pode achar eu no YouTube. Mas de sexta-feira vocês podem achar eu em qualquer encruzilhada matando uma galinha preta. Por quê? Porque eu ainda estou ainda na vibe de tirar um sarro de tudo essa palhaçada de religião. Então eu estou por aí. Eu sou aquele anarquista que estou aí. Vocês entenderam? Eu estou em todos os lugares. Você pode me achar no YouTube, você pode me achar na rua, num panfleto. Vocês podem achar num banheiro público. Vocês podem achar debaixo da tua cama, dentro. Cuidado, senhora, que está aí nesse momento que eu posso aparecer debaixo da sua cama, hein, senhora? Ou dentro do seu guarda-roupa, hein? Agora, cuidado, eu posso estar em qualquer lugar. Eu sou maluco, eu sou louco, eu sou esse megalomaníaco. Aliás, você vai me achar no YouTube, né? Ou no meu... Falando agora mais sério,
sim,
no meu Face, Antônio Aparecido Firmino, rostinho vermelho e preto, lá sou eu, tô lá, tá? Mas o que vale é que sempre estamos juntos, tá? Amém a todos, obrigado, tá? E cuidado, hein? Cuidado que qualquer dia nós vamos se encontrar, em qualquer momento.
Isso aí, ó, você tá pronto, tá preparado pra encontrar, dá de cara com o Toninho do Diabo na rua aí, qualquer dia desses aí, ó. Fica ligeiro, não deixe de acompanhar o Sessão 7 nas redes sociais, deixo de novo aqui o meu abraço. O meu beijo aqui é para a Tainan Franco, que permitiu esse encontro. Também aproveito e mandar um abraço para dois parceiros aí do canal, que é o Hernani Silva aí da Darkflix e o David Cassolato, que ajuda a gente a produzir também essas entrevistas. Logo nas próximas vai voltar, a gente vai conversar com muito mais gente aí e saber histórias tão curiosas, espetaculares, sensacionais como essas aqui que o Toninho contou para a gente.
E eu convido, assim que eu for gravar o Homem Porco, obrigado, para que vocês vá no meu set de filmagem conhecer,
vamos mostrar lá,
que é o meio
lá
do mato, vocês vão ser picados por pernilongo,
não,
por muriçoca,
tá,
de repente uma cobra vai picar vocês,
nossa,
porque o filme é bem natural, você entendeu? Porque comigo aqui não tem mimimi, esse negócio de grande estúdio e tal, eu posso ser, eu sou Hollywood brasileira, jundiaense, Bollywood, eu sou louco, tá? Cuidado, alguma coisa vai acontecer, tamo junto.
Isso aí, tchau pessoal, até os próximos aí.